Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda hoje com o 5L, Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa. Vamos conhecer um pouco do mundo da escrita na sua raiz, no momento, na circunstância de passar ao papel ou de escrever no computador a criação literária. Quatro escritores, quatro autores foram convidados a falar da sua experiência na escolha de uma vida dedicada à escrita, com que obstáculos e preconceitos se depararam e deparam. É nessa incursão que vou conversar com Cláudia Andrade, João Tordo, Bruno Vieira Amaral e o brasileiro Paulo Scott. Quatro vidas de escrita, para conhecer melhor já a seguir. Vai ser assim a ronda.
Música a começar. Dream a little dream of me. Ella Fitzgerald e Louis Armstrong.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz,
buzz.
Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till sunbeams find you. Keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise.
Oh, yeah.
Promise to me
you'll dream.
Dream a little dream of me.
Privilégio de estar aqui com Cláudia Andrade, Bruno Vieira Amaral e João Tordo. Um especial abraço para São Paulo, onde se encontra Paulo Scott. Para este encontro foi-nos pedido que falássemos do percurso do primeiro romance, daquilo que os levou à escrita, a uma vida da escrita, e também que obstáculos, preconceitos e dificuldades encontraram até agora nessa vida. No princípio era o verbo. E um dos momentos de charneira do escritor é, obviamente, a publicação do primeiro livro,
e dos outros. Um dos maiores obstáculos também. Mas quando é difícil, ou quando a recusa acontece, e acontece a muitos, um escritor pode sempre consolar-se por estar num grupo de notáveis, em busca do tempo perdido, levantado do chão, debaixo do vulcão, ou Harry Potter, partilharam o facto de terem sido recusados por várias editoras. A lista é longa, e no papel de editores pouco atentos, há até autores cheios de sensibilidade, como é o caso de Virginia Woolf, que enquanto editora da Hogarth Press recusou o Ulisses, de Joyce, ou de T.S. Eliot, editor da Faber and Faber, que recusou o Animal Farm, de George Orwell, dizendo-lhe, e eram amigos, precisávamos que os porcos tivessem outro espírito, com maior dedicação à causa pública. E por falar em Orwell, permitam-me ler breves certos do ensaio a que ele deu o título Porque Escrevo, um dos ensaios reunidos nesta edição da Relógio d'Água, que tem a tradução de José Miguel Silva. Pondo de parte a necessidade de ganhar a vida, penso que há quatro grandes motivos para escrever, pelo menos para escrever prosa. Em diferentes graus, estes motivos estão presentes em qualquer escritor e a sua proporção pode variar com o tempo conforme o ambiente em que vive. E são os seguintes. Primeiro, egoísmo puro. Desejo de parecer inteligente, de ser falado, de ser recordado após a sua morte, de se vingar de adultos que o humilharam em criança, etc. É um embuste fingir que isto não é um motivo, porque é um motivo bem forte para se querer escrever. Os escritores sérios, devo dizer, são no geral mais vaidosos e egocêntricos do que os jornalistas, embora se interessem menos por dinheiro. Segundo motivo que, segundo George Orwell, leva à escrita, à vontade de publicar, entusiasmo estético, a percepção da beleza no mundo exterior ou, por outro lado, nas palavras e a sua correta disposição. O prazer na combinação de sons, na solidez da boa prosa, no ritmo de uma boa história. O desejo de partilhar uma experiência que julgamos ser valiosa. Terceira razão para publicar. Impulso histórico. O desejo de ver as coisas tal como são, de descobrir factos verdadeiros e de os coligir para o uso da posteridade. E quarto argumento, para George Orwell dizer porque escreve e porque escrevem todos os outros, propósitos políticos. Uso o termo político, diz Orwell, na acessão mais lata possível. O desejo de contribuir para que o mundo avance numa determinada direção. De mudar as ideias dos outros sobre o tipo de sociedade a que se deve aspirar. Também aqui não há um único livro que esteja totalmente isento de tendências políticas. Todos publicaram neste último ano, apesar da pandemia, Cláudia Andrade, o romance Caronte à Espera, com a edição Elsinor, Quartos de Final e Outras Histórias, também com a chancela Elsinor, publicada há 2 anos. Cláudia Andrade, fale-nos das razões que a levaram à escrita, sendo semelhantes ou não às que invoca George Orwell.
Então, eu revejo-me nesses 4 pontos, na maior parte deles, mas no terceiro não. Para me vingar dos adultos, certamente, talvez seja número 1. O eu criança quer se vingar dos adultos. Vaidade, não creio, mas entusiasmo estético, sem dúvida.
Como é que tudo começou? Qual foi o momento em que disse isto vai ter que fazer parte da minha vida, escrever?
Desde sempre. Eu não me lembro de mim mesma sem escrevinhar, sem nenhum propósito de mostrar a alguém. Por isso eu digo, talvez vingar-me dos adultos seja mesmo o principal. Não havia internet, felizmente para mim, lia muito, talvez para fugir um pouco à minha realidade, e acho que escrever era uma forma de ganhar controlo, se não sobre a minha vida real, sobre um universo que eu própria construía. Por isso teve toda a importância formativa para mim. E também por isso escrevi durante tanto tempo, mais de 20 anos, sem ter qualquer tipo de intenção consciente, ou pelo menos não me mexi para isso, para editar ou fazer disto algum tipo de carreira.
Mas a certa altura tomou a decisão de querer publicar.
Não foi bem assim.
De prémios?
Um dos membros do júri perguntou se eu me importava que ele enviasse o manuscrito para o Diogo Madre Deus, de Elsinor, e foi o próprio Diogo Madre Deus que me ligou, porque a minha confiança nos olhos dos outros é tão pouca, agora vai melhorando, que eu na verdade nunca dei esse passo. É algo que me orgulho, mas não era essa a ideia. Eu acredito que escreveria na mesma se não publicasse.
João Tordo, qual foi o momento em que percebeste que a tua vida ia ser dedicada à escrita?
Olha, Luís, sim, eu identifico muito com essas frases do Orwell, pelo menos até a certa fase do percurso, essa vingança dos adultos e alguma vaidade, não é? Alguma coisa, uma espécie de querer fazer alguma coisa que me distinguisse. Depois, com o passar do tempo e a repetição dessa experiência, as experiências muitas vezes repetidas perdem poder, não é? E portanto, deixou de ser uma vingança, deixou de ser uma questão de orgulho e passou a ser uma questão de profissão e de algo. Mas eu identifico muito como uma fase da vida que eu devia ter entre ali os 23 e os 28, em que eu me senti muito perdido. Eu era jornalista, como tu, mas nunca tive aptidão para aquilo que fazia. E lembro-me perfeitamente de uma altura em que eu vivia em Inglaterra e escrevia, isto foi em 1998, sim, 97, 98, e escrevia para algumas revistas aqui em Portugal e houve um editor do suplemento do Velho Independente, chamava-se Vida 3, creio eu, o suplemento, nessa altura, que me mandou em e-mail a dizer: olha, gostamos muito da história que tu escreveste, mas é ficção. Isso, quando é jornalista, não é uma coisa muito boa, ou fiz, é pá. E eu, de facto, dei conta que durante toda a minha vida, a minha tendência era efabular, e era por vezes até acrescentar à realidade relatos que não eram exatamente reais, mas que para mim eram mais verdadeiros do que se fossem reais. Não sei se isto faz sentido, mas houve uma altura ali em que me senti muito perdido porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde queria escrever ficção e queria fazer disto a minha vida. Aliás, soube desde muito, muito, muito novo, mas não sabia exatamente como, nem sabia se seria capaz. Por volta de 99, 2000, foi quando eu retomei a escrita de ficção, que tinha abandonado durante a faculdade. Tinha abandonado a escrita de ficção há seis ou sete anos para me dedicar a outro tipo de escrita. E então li um romance de Graham Greene, que para mim foi muito marcante, que se chama The End of the Affair. Não sei, em português é o fim o fim da aventura, não é? Pronto, e esse romance foi de tal maneira forte para o momento que eu estava a viver, não é? Aliás, o romance começa com uma citação que o Graham Greene faz de um autor francês, que é o Léon Bloy, que entretanto foi também um bocado esquecido, mas diz qualquer coisa como o homem tem sítios dentro do seu coração que ainda não existem. Logo a frase é contraditória, né? Ter sítios dentro do coração que ainda não existem. E entra neles sofrendo para que venham a ter existência. E depois todo o romance é uma explicação dessa epígrafe, né? E eu pensei que... Não pensei que podia ser igual ao Graham Greene, nunca ninguém será, mas pensei que gostava de fazer aquilo, gostava de explorar que sítios são esses nos quais uma pessoa entra com esse sofrimento, que não tem que ser um sofrimento, obviamente não tem que ser patológico, mas não há ninguém que escreva um livro que não conheça a dificuldade que é estar com uma narrativa durante um largo período de tempo, seja seis meses, um ano. Às vezes há escritores que demoram 10 anos a escrever um livro, como o Jonathan Franzen, por exemplo, demora uma década. Imaginem o que é uma pessoa ter que estar ali durante uma década. E portanto foi essa altura, foi uma altura de decisão na minha vida em que eu tive que dar um passo na incerteza, não é? Eu não sei se sou capaz de fazer isto, mas vou tentar.
João Tordo, que tem 3 livros publicados no último ano, no ano de pandemia, e vem aí 2. Paulo Scott, julgo que estamos consigo a partir de São Paulo. O Paulo Scott, que tem o livro mais recente publicado pela Tinta da China, Marrom e Amarelo, mas julgo que o seu primeiro livro é de poesia e é de 2001, com um singular título: Histórias Curtas para Domesticar as Paixões dos Anjos e Atenuar o Sofrimento dos Monstros. Como é que a vida de escrita se tornou uma certeza para si, Paulo Scott?
Olá, estou falando aqui de São Paulo, um dia ensolarado, belíssimo aqui da Sacada. Muito feliz com o convite para esse Festival Literário Lisboa, que é uma cidade que eu amo. Tenho muitos vínculos e afetos com essa cidade. E muito obrigado pela generosidade da mediação. Então, Luiz Caetano, muito prazer estar com vocês. Meu caro Luiz, eu diria que o meu processo, ele foi quase um processo de aproximação de um abismo, de uma verticalidade que veio muito assim, em combinação com outros fatores e que me direcionou para essa escolha. Eu escrevo, digamos assim, desde os 12 anos, poesia, me vejo como um poeta, mas prefiro me colocar numa resposta desse tipo, sobretudo como leitor. Acho que a singularidade da minha leitura talvez seja o mais significativo nesse conjunto, nessa presença e no meu trabalho. Então, eu te diria que minha ambição, o melhor leitor, e quando decido publicar, muito por pressão de alguns amigos, algumas amigas que disseram você precisa se publicar, você não pode ficar dentro dessa redoma arrogante de achar que você não precisa se publicar, que você constrói uma obra, etc. Enfim, e tem de fato uma certa arrogância nesse processo. Então, aos 34 anos, eu publico, eu que era um advogado de grandes empresas do sul do Brasil e professor de direito tributário e econômico da Católica do Rio Grande do Sul, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, eu publico esse livro com um pseudônimo, Luiz. E depois eu publico um livro de contos, ou ainda Orangotangos, e a minha ideia era justamente essa, como advogado relativamente importante no meu país, ter um livro de poesia e um livro de prosa. E acontece que o ainda Orangotangos, ele acaba tendo uma grande repercussão no país, e editoras grandes do centro do país me procuram, e aí a Objetiva, que depois foi comprada pela Santa Helena, e hoje é Random House, Penguin, Random House, Companhia das Letras, enfim, porque uma vai comprando a outra, né, nesse processo de concentração que não é o melhor dos mundos, né, digamos. Não é de graça que as pequenas editoras continuam tão fortes, né, e elas sim ditando o rumo da literatura em boa parte. Eu acabo sendo acolhido por essa casa editorial que me diz, nós queremos que você seja nosso autor. E aí eu lanço o Voláteis, que é o meu primeiro romance, e todos os desdobramentos, Habitante Irreal, também está lançado em Portugal, e Marrom e Amarelo, e outros livros, Ithaca Road, é tudo reflexo dessa casualidade, dessa sorte, dessa verticalidade que se apresenta na minha caminhada.
Regressamos à conversa, até para saber dos particulares obstáculos da vida de escrita no Brasil, o mote proposto para este encontro. Bruno Vieira Amaral publicou o romance As Primeiras Coisas, depois, poucos meses depois do Guia para 50 Personagens de Ficção. Bruno Vieira Amaral, que durante a pandemia também esteve ativo na publicação, a escrita surgiu como arte, mas ao mesmo tempo como trabalho, como forma de subsistência. Bruno Vieira Amaral, foi também um seguimento de outro tipo de escritas, de outro tipo de trabalhos de escrita?
Eu acho que a escrita veio antes dessa questão da subsistência, não é? Ou de escrever, ou viver da escrita. Primeiro, a escrita veio antes disso, obedece a um impulso. E depois viver da escrita é uma questão, ou foi no meu caso, uma questão de oportunidades que foram surgindo. E eu, o meu lema de vida é aproveitar ao máximo as oportunidades que vão surgindo. Eu queria aproveitar, já que falaste do Orwell, há uns dias partilhei uma das frases desse ensaio, em que ele diz, sabia que tinha jeito para as palavras e uma capacidade de enfrentar factos desagradáveis. E sentia que isso criava uma espécie de mundo privado do qual me podia vingar dos meus desaires da vida quotidiana. Acho que foi por isso que comecei a escrever, para reorganizar o mundo, para me vingar, para acertar contas, em silêncio, ainda sem pensar em publicar. Esse impulso é anterior a tudo o resto. Depois surgiram oportunidades. A minha vida não estava em nada relacionada com a escrita. Comecei a escrever num blog, incentivado por amigos, e depois as coisas foram acontecendo. Convidaram-me para escrever sobre livros, para um jornal, e eu queria escrever sobre filmes, e só que a vaga já estava ocupada, e a vaga que me ofereceram foi escrever sobre livros, e eu queria escrever. Há uns dias, não sei se viram, passou o 8:30 do Fellini na televisão, eu estava a ver, e uma coisa que eu gosto mais até do que ver os filmes agora é ler sobre os filmes e sobre as séries que estão a passar, ler as coisas que se escrevem sobre isso. E encontrei uma frase de alguém sobre o Fellini que dizia que ele tinha um talento enorme e muito pouco para dizer. Eu não estou a dizer que tenho muito talento, mas a verdade é que sinto que não tenho muito para dizer. Mas gosto muito de escrever e acho que tenho um talento mínimo para a escrita. E o que é que tu fazes numa situação dessas, ainda por cima, para mais sendo eu preguiçoso? Tentas enganar o maior número de pessoas com a escrita, e depois acontecem coisas que são inesperadas, não é? Quando eu escrevi as primeiras coisas, que foi escrito, eu estava a trabalhar numa editora, porque entretanto tinha escrito sobre livros e fui convidado para trabalhar numa editora na área da comunicação, e falei numa viagem que estava a fazer com o Francisco José Viegas, o editor, falei-lhe de umas histórias que estava a escrever, e ele disse, até agora tens que escrever um romance. Eu já estava a escrever o Guia para 50 Personagens, que não é um romance, é uma espécie de ensaios, de pequenos ensaios sobre personagens. E eu disse sim, porque eu não tinha feitio para escrever para a gaveta, nem para estar a escrever durante 2 ou 3 anos e depois mandar para um editor sem saber se iria ser publicado ou não. E surgiu essa oportunidade de mostrar a um editor e dele dizer, ok, isto está em condições de ser publicado ou não.
Se ele tivesse dito que não, deixavas de escrever?
Se ele não me tivesse incentivado a escrever, a continuar a escrever aquilo que já estava a escrever, provavelmente teria desistido, não sei. Eu acho que nós às vezes sobrevalorizamos os planos que fazemos, não é? E as coisas muitas vezes acontecem por acaso. Depois do livro ser publicado, recebeu alguns prémios, antes dos prémios, eu disse numa entrevista que não queria viver da escrita porque isso era uma armadilha. Mas entretanto ganhei prémios, e os prémios têm essa vantagem de nos abrir ali uma porta e uma possibilidade. Bem, se calhar até dá para viver da escrita. Não só dos livros, não é? Não só dos direitos de autor dos livros, mas viver da escrita, não é? De escrever crónicas, fazer outros projetos, e a certa altura, já depois de ter ganhado alguns prémios com as primeiras coisas, pensei, porque é que não arrisco? Não é? Porque também não estava a conseguir acabar o segundo romance. E percebi que precisava de tempo para me dedicar e acabar o segundo romance. Entretanto, deixei o meu emprego, fiquei só a escrever, acabei o segundo romance, isto foi há 4 anos, e entretanto não publiquei outro romance, mas tenho continuado sempre a escrever e a fazer outros projetos. Acabei agora uma biografia do José Cardoso Pires, que estive a escrever durante 3 anos, mas sinto que tudo isto são truques que eu vou arranjando para me manter a viver da escrita.
E eu agora peço a vossa tolerância para deixarem ler aqui um excerto de um livro recente de Patricia Highsmith, a talentosa senhora Highsmith, que celebramos este ano no centenário. A Cavalo de Ferro publicou em nova edição Suspense ou a Arte da Ficção, com tradução de Rita Canas Mendes. Edna O'Brien, a talentosa romancista irlandesa. Disse numa entrevista: os escritores estão sempre a trabalhar, nunca param. Eis a natureza do trabalho da escrita. Não tenho de trabalhar no sentido de me forçar ou de me obrigar a pensar no que fazer, pois o trabalho vem até mim. Quanto às pequenas dificuldades, elas abundam na vida. O escritor nunca teve de trabalhar com uma dor de dentes, com contas por pagar, com um bebé doente no quarto ao lado ou na mesma divisão, com os sogros de visita, no fim de um caso amoroso, ou com o Estado a exigir o preenchimento de inúmeros formulários. É rara a manhã em que não me chega algo pelo correio que seja psicologicamente perturbador. Ainda não existiam mails e redes sociais. Nunca me processaram por difamação, nem tenho dívidas, mas há outras coisas que podem atormentar um escritor. A insistência do fisco para que o autor faça uma estimativa dos rendimentos que terá no ano seguinte, uma coisa que não é possível fazer. A notícia da perda ou da apropriação de bens devido a uma mudança de casa ou a uma viagem de um país para o outro, e os escritores viajam com frequência, pois precisam dessa mudança de ares. Ou dificuldades em encontrar uma nova casa. Certa vez, quando já tinha tudo pronto para me mudar para um novo apartamento em Manhattan, caução paga, contrato assinado, empresa de mudanças a postos, fui informada de que afinal não poderia alugá-lo porque se tratava de um apartamento para profissionais. Os escritores não são considerados profissionais, pois os seus clientes não vêm até eles. Em seguida, para inquietar ainda mais a nossa mente, há as eternas manobras que temos de empregar para subsistir com um rendimento irregular e muitas vezes inadequado, penoso para pessoas sem uma tendência natural para a economia e muito menos para a avareza, uma insegurança que é o ar que os escritores respiram, pois trabalham num ramo sem subsídios de desemprego, férias pagas ou reformas garantidas. Muitas manhãs, depois de abrir a correspondência, concedo-me alguns minutos de angústia e gritos mudos. Depois dedico a hora seguinte ou mais, se necessário, a lidar com os problemas. Tal como com Orwell, presumo que muitos dos escritores se identifiquem com estas reflexões de Patricia Highsmith. Escrever é um caminho de pedras. Quais são, então, um dos temas pedidos para esta mesa, para este encontro, as principais dificuldades da vida de um escritor, João Tordo? Os principais obstáculos à vida de um escritor?
Olha, isso lembra-me aquela, enfim, a questão da sobrevivência, não é? e de como a literatura, ao longo dos séculos, aliás, como várias formas de expressão artística, passaram para o domínio das coisas que aparentemente não têm utilidade prática, não é? Se fores ver a educação do Renascimento, do século XVII, até o século XVIII e a Revolução Industrial, um jovem era educado a aprender as coisas belas, né, a aprender o belo. E aprender o belo era aprender os escritores da sua época, os pintores, etc. Estamos a falar das classes altas, obviamente, onde existia educação. Hoje em dia essa educação já é muito mais estratificada, ainda bem. Mas a partir da Revolução Industrial, quando o paradigma muda, e a expressão artística passa a ser uma... Enfim, e o útil passa a estar associado ao comboio de mercadorias que leva as coisas do ponto A até B, enfim, à luz elétrica, às necessidades da nossa sobrevivência. Tudo que se registra no domínio da expressão artística, um advogado, porque é que defende pessoas em tribunal? Nem perguntamos a um bombeiro porque é que vai correr a apagar o fogo. Se ele não for apagar o fogo, o prédio arde. Se as pessoas não forem defendidas em tribunal, têm a vida tramada, não é? Mas ao escritor faz-se esta pergunta: porquê que escreve? Ou, porventura, também se fará a um pintor: porquê que pinta? Porquê que faz isso que faz, não é? Que aparentemente está no domínio das coisas que não têm essa utilidade prática que nós atribuímos ao útil, não é? E, portanto, essa pergunta pela sobrevivência tem muito que se lhe diga. Eu acho que às tantas a escrita, como qualquer outra forma de expressão criativa, passa por tornar-se um vício. E é um vício incómodo, quase, às vezes. É um bocado como aquela velha história do tipo que tem uma barba enorme e um dia um amigo diz-lhe: então, mas tu dormes com a barba para de dentro ou fora da colcha? E ele, a partir dessa noite, já não dorme, porque já não sabe onde é que há de pôr a barba, não é? E a escrita é um bocado a mesma coisa. Tu fazes uma vez e percebes, consegues levar uma narrativa até ao final e que aquilo te faz sentido e que a vida ganha sentido com essa narrativa. Ganha sentido simbólico, ganha através da... do simbolismo e da metáfora que a literatura a que a literatura tenta chegar à tua própria vida fica um bocadinho mais iluminada, e torna-se uma espécie de bicho-papão que começa a consumir não só os teus recursos, mas também os teus dias. Pois a vida de um escritor, obviamente, se tens alguma sorte, como alguns de nós têm, né, recebes um prémio, passas a ser um bocadinho mais conhecido, começas a poder a fazer contratos melhores com as tuas editoras e começas a ter um público que tens que ir alimentando, obviamente, porque faz também parte da vida da escrita, e aí a minha dívida de gratidão passa muito pelos leitores, pelas pessoas que compram os livros, pelas pessoas que vão às feiras do livro, pelas pessoas que gastam o seu dinheiro e o seu tempo a ler-nos, né? Agora, a vida de um escritor é, obviamente, como diz a Patricia Highsmith, não tem segurança absolutamente nenhuma, né? Aliás, tu vais às finanças e não há uma denominação escritor. Eu sou nas finanças uma pessoa que faz criação de obras literária de sua autoria, né? É uma coisa assim do género, que serve para tudo, né? Serve e portanto há essa questão da sobrevivência que é difícil, de facto, e o Bruno falou disso, e vamos ter que nos desdobrar. Ai, não consigo falar. Já não estou habituado a estas coisas ao vivo. E temos que nos desdobrar em várias atividades, seja a tradução, seja as aulas.
Diferentes formas de escrita. Sim. Paulo Scott, para além de todas as dificuldades inerentes à vida de escrita, a começar pela própria criação, pela inspiração, pela capacidade de atingir aquilo que se deseja. No caso do Brasil, há dificuldades acrescidas, nomeadamente no Brasil de hoje, há obstáculos próprios à vida de um escritor?
Bom, meu caro Luiz, tem a crise financeira que repercute de uma forma bastante trágica no Brasil. Ao mesmo tempo, e achei muito importante isso que a Cláudia falou, e adaptando um pouco para a minha situação, eu tenho, no caso, eu tenho essas inquietações que quase todas relacionam uma busca por uma descoberta e uma renovação de espelhos para as idiosincrasias e complexidades e contradições e tragédias do Brasil. Eu acho que todo mundo que acaba olhando para o Brasil e para a produção literária, para certa produção literária brasileira, que não é aquela produção literária, né, do homem branco, urbano, aqui de São Paulo, de classe média, sabe, aluno da USP, questionando as suas crises existenciais, entende? Vai descobrir muita coisa e aprender muita coisa com a, entre aspas, tragédia do Brasil. Então, quando eu digo que, de alguma forma, eu me coloco sempre como leitor, é porque eu tenho essa ansiedade por entender o meu tempo e as possíveis leituras do meu tempo. E, nesse sentido, eu acho que o meu projeto, como disse a Cláudia, de uma forma muito interessante, e quero dizer, Bruno, foi muito bom te escutar, eu sempre me identifico muito com essas falas, muito bacana. Digamos assim, uma tentativa de construir, sabe, algo que sempre foi claro na minha cabeça, sabe? Eu me tornei autor profissionalizado por acaso, mas eu sempre soube que a literatura seria uma prioridade na minha vida, sabe, Luiz? Então, eu, independente de prêmio que eu ganho, tanto que eu nunca divulgo quando eu ganho um prêmio, ou entro em lista, ou qualquer coisa, entende? Porque para mim depende premiação. Se os editores consideram isso importante, isso é problema deles, sabe? E o que vai ser feito com o meu trabalho é problema deles. Então, de alguma forma, o que me motiva nessa linha que o Bruno colocou é justamente isso de um Brasil imenso, de um país que nasceu para ser uma superpotência, mas que tem uma elite fracassada, uma elite covarde, né? Uma elite cruel e perversa que impede que o país se descubra. Não é de graça que você vê, né, logo depois da abolição da escravatura oficial, né? Em 1888, com um golpe militar que vai dar início à República Brasileira, entra no centro das políticas públicas a eliminação da comunidade negra, E isso é amparado por um projeto de imigração de europeus, italianos, etc., certo? Para tornar o país mais branco. Então, isso vai contaminando até os anos recentes a leitura do brasileiro, do próprio brasileiro, e, portanto, a leitura possível que o mundo faz do Brasil. Então, tem uma pequena revolução nos últimos 10 anos que vai ser determinante, digamos assim, para o papel, para a contribuição próxima, né, no campo literário, feita pelo Brasil, pelas autoras e autores brasileiros. Então, como eu vejo esse conjunto? Eu vejo esse contexto como um contexto desafiador, né? Acho que Portugal ganharia muito mais, né, se percebesse, né, e tratasse com mais, digamos assim, atenção mesmo, certo, a produção brasileira contemporânea, porque ela é, digamos assim, meu caro Luiz Caetano, um retorno, né, para o que foi constituído também pela colonização portuguesa. E acho que os portugueses aprenderiam muito mais de si mesmos, se prestassem mais atenção, né, inclusive na linguagem, que eu acho que tem um certo ruído aí, né, nessa compreensão, né, do que é a linguagem e do que é essa visão que, em termos quantitativos, expõe um Brasil muito mais rico, muito mais interessante, quando joga olhos para a comunidade indígena, comunidade negra, para as mulheres brasileiras, sabe? Porque o Brasil, ele é imenso, e ele é rico, e ele é poderoso, mas ele é um país travado, e que, de alguma forma, isso cria um case, digamos assim, né, que as pessoas mais atentas valorizam, e acho que a minha geração e quem está chegando aí tem essa consciência muito, muito forte.
Encontramos nos seus romances, nomeadamente neste mais recente Marrom e Amarelo, e um caminho de proximidade e de conhecimento que, apesar de tudo, está agora a ser feito nos últimos anos. Tivemos décadas, se calhar, muito mais áridas, de costas voltadas entre Portugal e o Brasil, e certamente que alguns têm essa experiência de proximidade e de intercâmbio. Bruno Vieira Amaral, até pelo que nos disseste há pouco, sobre ainda o mote essencial deste encontro, mais vezes dizes, faz parte desta vida de escrita, ou
não,
caramba,
não,
que sorte tenho eu.
Não, sim. Não, eu sou um privilegiado. Eu vivo de escrever, não é? Todos os dias eu me levanto e o que eu tenho para fazer é escrever.
E os obstáculos, para além destes que a Patrícia Highsmith diz?
Os obstáculos são insegurança.
Os da vida cotidiana.
Há uma maior insegurança quando se escreve. Hoje eu escrevo para um jornal, mas daqui a uns meses não sei. Hoje ganha-se um prémio num ano, mas quer dizer, podes passar, claro. Não, tu não fazes a tua carreira e não pensas a escrita em função de eventuais prémios. Ninguém planeia isso, não é? Eu procuro levar a vida da escrita tendo o mínimo de obrigações possível. A minha obrigação é enquanto pai, é de garantir a subsistência dos meus filhos. E neste momento eu consigo conciliar isso com uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é escrever.
Fruição.
Se eu não tivesse condições de viver da escrita, eu amanhã ia fazer outra coisa qualquer. Portanto, isso não, e continuaria provavelmente a escrever sem publicar, ou a escrever quando me apetecesse. Mas eu procuro ter o mínimo de obrigações possível, quer para, por exemplo, a editora, quer para os leitores, porque a minha obrigação principal é com a minha família, não é? Essa é que é a questão central. Agora, se eu consigo conciliar e consigo dar o mínimo de segurança fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que sei fazer melhor do que tudo o resto, eu vou aproveitar isso, não é? Nesse sentido, sou um privilegiado, porque há imensas pessoas, escritores, que ainda não estão publicados, ou que já publicaram e não tiveram o mesmo tipo de oportunidades, gostariam de estar no meu lugar. Portanto, todos os dias eu, quando acordo, sinto-me um privilegiado. Agora, isso não significa que também não sinta as dificuldades de me sentar e ter que escrever, não é? Ter que escrever uma crónica, ter de pensar de raiz, de criar uma coisa de raiz, uma coisa que ainda não existia. é um desafio, é algo que nos estimula, mas também é algo que nos pressiona, por vezes não temos muito para dizer e temos que o dizer à mesma, e essa, se calhar, esse é o grande desafio, arranjar naqueles momentos em que, o grande desafio de viver da escrita, é naqueles momentos em que o texto não bate, a ideia não surge, ainda assim ir à procura dela.
A página em branco ainda é o primeiro grande obstáculo.
Há pouco, na citação, Patricia Highsmith falava desse trabalho constante. E eu, muitas vezes, a maior parte do trabalho é feita, não é feita quando perante a página em branco, é quando estou longe da página e a pensar no que é que...
É cá dentro.
Sim. Eu muitas vezes estou sem fazer nada e é nesses momentos em que eu estou a trabalhar mais, acho. É que estou a pensar naquilo que vou escrever. E isso é um pouco um trabalho de mineiro, não é? Que não é, fisicamente não é tão extenuante, mas mentalmente é muito desgastante. Eu tenho dias em que me torno impossível, em que tenho grandes dificuldades em conviver e em falar com as pessoas que estão à minha volta, porque estou completamente empenhado e embrenhado no trabalho, consumido pelo trabalho. Isso aconteceu muitas vezes ao longo do processo de escrita da biografia, de escrita e de investigação da biografia de José Cardoso Pires, em que eu chegava a sonhar com coisas que tinha investigado e sonhar com o Cardoso Pires. Eu sonhei imensas vezes com o Cardoso Pires ao longo destes 3 anos. E isso perturba também o dia-a-dia, termos de encontrar formas de contar a história que nós queremos contar, neste caso é ainda por cima com a responsabilidade acrescida de se tratar da vida de alguém, não é? Em que não podemos inventar
dedicação factos. Sem dominação
é uma angústia grande, não é? E isso faz parte do próprio ofício da escrita e ou estamos preparados para viver com isso ou então é melhor dedicarmos a outra coisa.
Cláudia Andrade, para além dos obstáculos todos naturais à vida da escrita, ser mulher é um obstáculo extra ou não?
Uau! Não.
Nunca, pessoalmente nunca sentiu isso?
Pessoalmente, quer dizer, não é isso que eu queria dizer. Estou certa de que sim, pelo que ouço, mas comigo nunca aconteceu, de facto. Comigo nunca aconteceu.
Então quais são os principais obstáculos que sente na sua vida de escrita?
Sem prazos, eu não sinto aquela angústia. Não vivo da escrita. Quer dizer, este ano vou viver da escrita porque acabei de ganhar uma bolsa literária, então fico um ano a viver da escrita. Mas mal de mim se chegasse aos 40, se tivesse chegado aos 40, sem uma profissão, não é? Sem outro trabalho. E, portanto, eu continuo a fazê-lo. Não é nada que me consuma muito tempo, também não é nada que me dê muito dinheiro, mas eu não tenho filhos. Tenho uma enteada já crescida, que é um mega obstáculo à minha escrita, porque canta ópera, é cantora lírica e não cala a matraca quando visita e ela quer lá saber se eu quero escrever ou não. Ela é amorosa. Espero que ouça esta conversa.
são muito importantes.
Sim,
esses pequenos obstáculos do dia-a-dia, ao escrever a biografia do Cardoso Pires, uma das coisas mais importantes para ele ao longo de toda a vida, de toda a carreira de escritor, é encontrar um sítio para escrever, um sítio onde pudesse estar sossegado, longe até da família, onde pudesse escrever.
Mas o meu estar sossegada não precisa ser toda uma preparação, uma coisa de...
Ritualística.
Para mim, estar sossegada é meter-me no carro e pirar-me durante 20 minutos. Eu posso produzir aqueles 20 minutos... E volto, e eu funciono bem neste ioiô da atenção e não sinto grande angústia porque até hoje não tive prazos a cumprir. Para mim é entusiasmo, para mim escrita é entusiasmo.
Cria o seu próprio horário, a sua própria disponibilidade. Nestes 14, 15 meses que levamos de pandemia, João Tordo, ela foi mais um obstáculo à escrita ou, pelo contrário, acabou por proporcionar maior disponibilidade para ela?
No princípio, sim, foi positivo, porque, porque eu já tinha um livro em andamento e então aquele tempo de paragem, né, até me beneficiou, porque tive mais... Não tinha solicitações exteriores, né, e grande parte da vida de escritor pelo menos a que me calhou, tem muito a ver com essas solicitações, em que fazes muitas viagens, vais a muitos lados, e isso é muito disruptivo para a tua vida normal. Quando estivemos a primeira vez em quarentena, em março do ano passado, para mim foi muito positivo, porque, quer dizer, não foi positivo para mim, não foi positivo para ninguém, obviamente, mas para a escrita teve impacto.
Nomeadamente a questão de não existir em viagens, nem em eventos literários.
Foi tudo cancelado.
Isso indiretamente contribuiu para a produção, produção literária.
Sim, eu até fiquei um bocado assim, olha, de repente agora tenho aqui uma
tempo livre, agenda
sim,
livre.
De março até não se sabe quando tenho a agenda vazia, que é uma coisa que não me acontecia há muito tempo. E
no entanto, há o temor, ao horror, à inquietude no ar. Isso não afetou a disponibilidade mental?
Sim, na segunda quarentena sim. Houve uma altura em que, quando naqueles dias muito frios em janeiro, não sei se vocês se lembram que este ano fez muito frio, e de repente, quando já se estava a prever a segunda quarentena, e eu de certa maneira comecei a entrar numa espécie de depressão, meio angustiado, porque pensei, não tenho nenhum livro em andamento, não vou conseguir começar nada agora. A minha vida vai ser o vazio de estar fechado em casa. Eu não tenho filhos, não tenho uma enteada que canta ópera, tenho uns vizinhos de cima que fazem um bocadinho de barulho, pronto, também não fazem assim muita companhia, só que me deixam recados na porta a dizer que não sei o quê. E, portanto, a minha única companhia naquela altura era o carteiro, que tocava à porta todos os dias às 11 da manhã. Então aquilo foi de facto uma altura muito, muito, muito chata, porque não estava a criar e não estava a conseguir criar. Quanto ao medo, sim, o medo está sempre lá, não é? Mas há uma, para mim, a grande terapia para o medo tem sido... Há umas experiências que faziam no final dos anos 70, quando apareceu aquilo que hoje em dia se chama a psicologia positiva, não é? Que antes a psicologia de tratamento do medo, que eu acho que é o que está na raiz de todas as nossas emoções negativas, é sempre uma psicologia de evitamento, não é? Evite, não é? Evite. Se o senhor tem medo de andar de metro, então não ande de metro. Se o senhor tem medo de não sei o quê, então não faça isso. A partir dos anos 70, nos Estados Unidos, viraram o paradigma, deu uma volta ao contrário e havia uma experiência em que se recomendava aos pacientes que tivessem medo do metro, que fossem para o metro, se pusessem dentro das carruagens, e a cada sucessiva possível paragem se pusessem de pé a gritar o nome da paragem, como se eu agora fosse aqui para o metro de Lisboa e dissesse, chegamos ao rato, se saírem aqui têm à esquerda a sede do Partido Socialista e depois não sei o quê. Depois chega o Marquês de Pombal, levanto-me e grito, chegamos ao Marquês de Pombal, se saírem aqui têm a estátua, não sei o quê. E os pacientes portavam, então, mas serve para quê? Serve para o senhor perceber que de facto, quando faz isso, não acontece nada. Quer dizer, hoje em dia, com os telefones e as redes sociais, calhar acontece, não é? Uma pessoa vai logo parar um vídeo do YouTube. Mas é essa exposição voluntária, não é? Eu acho que um escritor, quando está nessas fases de bloqueio ou de medo ou de o mundo à volta parece estar a desfazer-se, essa exposição voluntária a esse medo faz muito bem e portanto foi isso que eu tentei fazer, desta vez sem sucesso, mas enfim.
Um tempo que terá certamente contribuído para o próximo livro, um policial que aí vem, Águas Passadas, é esse o título?
Sim.
Paulo Scott, foi preciso abstrair-se dos média, da situação de horror que temos também, claro, acompanhado no que se passa no Brasil para conseguir escrever, ou ela, essa situação fez parte da sua escrita nos últimos 15 meses?
Olha, ótima pergunta que você faz. Eu tenho um podcast, de modo geral, de literatura e comportamento brasileiro, eu tenho as oficinas, eu tenho as palestras que continuam online, um livro que eu preciso entregar para a Companhia das Letras até agosto, e eu estou reescrevendo o meu primeiro romance, que vai ser lançado pela Alfaguara, e tem todas as encomendas e etc. Tem o lançamento da graphic novel, e eu diria para você que, para produzir, eu preciso realmente me desconectar, porque a situação do Brasil ela é tão perturbadora e ela é tão reveladora do quanto a ignorância e a perversidade desse pensamento totalitarista que vem tomando conta do mundo, essa leitura proto-fascista do mundo, não é? Até onde isso pode chegar. Então, evidentemente que poder ficar em casa me traz uma certa oportunidade maior, não é? De manejo do tempo para poder produzir, mas isso não é suficiente se você, de alguma forma, trabalha com outras pessoas e interage e as revistas te pedem a sua opinião, etc. Então, você não consegue se desconectar da tragédia brasileira e do rumo que o Brasil está tomando, que claramente é um rumo de destruição, né, de desintegração completa do que atingimos em décadas passadas. O que eu posso lhe dizer da forma mais franca, meu caro amigo, é que o meu romance, o Rondonópolis, que é um policial de fronteira, que vai tratar dessa expansão das milícias no Brasil, e isso não atinge só o crime organizado, isso atinge também as polícias, sobretudo a polícia militar, eu não tenho condições de tocar esse projeto à frente, porque o que me cerca é muito perturbador. Então, de alguma forma, eu continuo com as pesquisas, mas a escrita, ela não se viabiliza, sabe? Talvez, eu quero colocar nesse contexto, porque talvez Rondonópolis seja a minha prioridade de escrita, entende, Luiz Caetano? Mas eu não consigo me blindar, sabe, do que está acontecendo no país para me focar na escrita desse romance. Então, eu fico me desdobrando nesses outros projetos, porque sou, sim, um escritor profissionalizado, não tenho filhos, e a escrita e, claro, a minha relação afetiva com Morgana, meus pais, meus amigos, isso é, enfim, é importante, mas em termos de trabalho, a escrita é minha prioridade. Então, de uma forma bastante franca, eu lhe diria que o meu projeto principal, ou talvez a expectativa maior das pessoas em relação ao meu trabalho, ele está nesse momento interrompido, porque é um processo bastante crítico e não há tempo que sobre para poder ficar em casa que justifique toda, sabe, que compense, né, toda essa coisa de ver a quantidade de mortos no Brasil, 500 mil, e tudo isso que poderia ser evitado se nós não tivéssemos como presidente esse senhor chamado Jair Bolsonaro.
Cláudia Andrade, nesse trabalho de bolsa agora para a escrita, de alguma forma a pandemia fará parte no estado de espírito da sua escrita ou no próprio motivo da escrita?
Não, não.
De que forma é que a pandemia afetou esse trabalho no último ano?
Ajudou-me a concentrar, fez-me trabalhar mais na escrita. Eu própria tive Covid e estive bastante mal, mas fora isso, fora essa experiência física ultra desagradável, ajudou bastante a escrever.
Na tal disponibilidade,
exato,
que a vida, ao fechar-nos, proporcionou. No caso de Bruno Vieira Amaral, a pandemia deu inclusive a origem a um livro, um dos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Cidade Suspensa, Lisboa em Estado de Emergência, com as fotografias de Miguel Valde Figueiredo.
Sim, o livro é um livro do Miguel, do fotógrafo.
Sim, com textos.
E em que fui convidado para escrever os textos, legendas e uma introdução.
Desde já há essa marca deste tempo.
Sim, sim, eu achei
que
interessante.
Resultou num livro.
Sim, achei interessante por isso e porque gostei muito do trabalho do Miguel. Foi por isso que aceitei o convite. E essa é uma das vantagens de estarmos a escrever, ou viver da escrita. É que podemos...
É um relato do tempo.
Podemos aceitar determinados projetos que de outra forma não poderíamos aceitar. Por outro lado, também, por vezes, dá-nos uma ilusão, uma ideia errada, que é que podemos fazer muitas coisas e às vezes acabamos por aceitar demasiados convites e chegamos a uma altura em que estamos afogados e submersos e já perdemos um pouco o controlo. Durante estes 5 anos em que tenho estado a escrever, também aprendi a gerir isso, não é? A escolher muito bem os projetos que aceito, que são aqueles em que eu posso corresponder, ou que pelo menos imagino que poderei corresponder. Mas é um dos desafios também de se viver da escrita, é sermos muito criteriosos naquilo que aceitamos fazer. Por outro lado, de facto, eu não poderia nunca escrever a biografia do José Cardoso Pires se tivesse um trabalho das 9 às 6 ou outro tipo, um primeiro emprego, seria completamente impossível. Ainda que durante estes 3 anos não tenha estado apenas a escrever a biografia, tive, claro, fazer outras coisas. Mas entre o deve e o haver, eu acho que o balanço é positivo. Como disse há pouco, sinto-me um privilegiado, e mesmo nesta situação toda complexa, muito difícil da pandemia, o meu trabalho não se ressentiu disso.
E há uma metamorfose necessária neste tipo de trabalho, há aquilo que o tempo, que os tempos ditam, a vida dos livros na voz de quem os escreve. Uma conversa com Paulo Scott, um grande abraço para São Paulo, no Brasil. Cláudia Andrade, João Tordo e Bruno Vieira Amaral, a todos os que nos acompanharam, muito obrigado. Foi um dos momentos do Festival Lisboa 5L, Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa. Aconteceu a 6 de maio no Jardim de Inverno do São Luís, Teatro Municipal de Lisboa. A vida da escrita. 4 vidas de escrita. Cláudia Andrade, João Tordo, Bruno Vieira Amaral e Paulo Scott. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.